Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o especialista em agricultura, um dos fundadores do Movimento pela Agricultura Ecológica e ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, Jean-Marc Van der Weyde. Jean-Marc, bom dia!
Bom dia, Anderson, para você. Bom dia para todos e todas que estão nos ouvindo.
Jean-Marc, eu te agradeço por mais uma vez você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Jean-Marc, desde a nossa última conversa aqui no programa, exatos 3 meses atrás, algumas coisas se alteraram na nossa conjuntura política. O Jair Bolsonaro acabou acumulando uma relativa popularidade, inflada evidentemente por esse auxílio emergencial, ainda que mantenha essa gestão trágica para o país em meio a uma pandemia que já matou mais de 130 mil brasileiros. Para começar, Jean-Marc, como é que você observou esses últimos 3 meses do governo do ex-capitão? Te assusta essa alta no índice de aprovação do Bolsonaro?
O Anderson, essa questão da popularidade do Bolsonaro, ela não era previsível há 3 meses atrás, evidentemente, porque ele estava em um processo de forte isolamento e com os índices caindo, embora de uma forma, digamos assim, resistindo no seu núcleo mais duro, né, que estava nas pesquisas mais, digamos, negativas para o Bolsonaro, em torno de 18, 20%, que era o núcleo duro de resistência pró-Bolsonaro. Mas de lá para cá tem várias modificações. Eu acho que a principal é o efeito, como já foi comentado por muita gente, o efeito da ajuda econômica que foi dada pelo governo, na verdade dada pelo Congresso, pô, entende? Mas que o Bolsonaro capitalizou totalmente. E de outro lado, eu acho que tem também o que você pode chamar de um cansaço, pô, entende? Da população como um todo, frente às medidas de controle da expansão da pandemia. Você tem o Bolsonaro, por um lado, dizendo que desmoralizando essas medidas, dizendo que essa coisa não é tão grave, que são uma gripinha, etc, etc. E, do outro lado, os governadores tomando medidas duras e difíceis de aplicar, inclusive, e sempre, no fim das contas, não só por causa da resistência do bolsonarismo, dos bolsominions, mas até, digamos, pela própria resistência da população como um todo, com dificuldade de entender o risco e a gravidade das coisas, começaram a, digamos assim, nunca foi aplicada essa política de restrição, de isolamento, de uma forma radical, de tal maneira que pudesse derrubar realmente a pandemia. Ela conseguiu travar a evolução da pandemia, mas ela nunca foi superior a 50%, nos melhores casos, nos melhores lugares. Então você tem um sentimento da população que vai se cansando com essas medidas, inclusive, com os problemas econômicos que vão se somando, mais, por entender, ajuda econômica do governo, ajuda extraordinária, e você chega a uma situação em que a população começa a desejar sair desses controles. E os governos estaduais cedendo, e prefeituras cedendo às pressões, sobretudo os empresários da área do comércio, dos serviços, começam a abrir a economia, quer dizer, reanimar o processo da economia, cedendo as medidas de controle. E então passa a haver, digamos, uma volta à situação. Entre aspas, uma volta à situação do passado, quer dizer, com as pessoas circulando muito mais, e começa a ver o seguinte: as pessoas não estão vendo, quer dizer, de uma forma maciça, o impacto dessa coisa, entendeu? O plataforma, digamos, de contaminação, ela continuou mais ou menos no mesmo pé. Ou seja, aquela meia-boca que foi feita antes de isolamento teve um funcionamento razoável para travar a evolução. Quanto tempo vai levar para o repique? Digamos, é uma outra questão. Mas o fato é que, hoje em dia, você pode dizer que a população maciçamente olha para essas coisas todas com uma certa simpatia para a posição do Bolsonaro. Afinal de contas, não era tão terrível assim. Porque os 130 mil diluídos num universo de 200 milhões, quer dizer, muita gente, quer dizer, além, saindo das famílias que mais diretamente sentiram com a perda dos seus entes queridos, pô, né? Sentiram diretamente na alma e na carne, pô, entende? O impacto da política necrófila do Bolsonaro. Entende? A grande maioria está olhando para a coisa assim, não é tão grave assim, né? E então isso tudo ajuda, pô, entende? A compor uma popularidade para o Bolsonaro, que eu acho que é efêmero por duas razões. Eu acho que tem uma questão evidente, pô, de que a redução da ajuda, né, vai pesar muito em cima da população. E por outro lado, tem uma questão que a gente vai ter que discutir talvez mais adiante, pô, entende? Que é o fato de que os custos de alimentação, que é a coisa mais importante para quem recebeu ajuda, coisa mais significativa, é onde mais a maior parte do dinheiro foi colocado, os custos de alimentação estão subindo muito e muito rápido no Brasil.
Só que essa alta da popularidade do Bolsonaro, Jean-Marc, deve começar a se desfazer em breve. Primeiro por conta da redução do auxílio emergencial para apenas R$ 300 até dezembro. Depois porque o tal do Renda Brasil, esse programa assistencialista que viria para substituir o Bolsa Família, foi suspenso pelo chefe do executivo. A equipe econômica queria congelar as aposentadorias e pensões por 2 anos para conseguir recursos no orçamento que financiassem o Renda Brasil. Parece que o presidente anda em uma queda de braço com os ultraliberais do governo para levar à frente seus planos de reeleição, Jean-Marc.
Olha, essa situação dentro do governo, por desses impasses entre a chamada área econômica e o resto do governo, ele não é de hoje. Ele praticamente está inscrito na própria lógica da aliança que levou o Bolsonaro ao poder. Os liberais e os ultraliberais, por entender, apostaram na frase do Bolsonaro, que ele dizia: eu não entendo nada de economia, pergunta para o posto Ipiranga, e apontava para o Guedes. Dava a sensação do seguinte: olha, na parte da economia o Guedes vai fazer tudo, pô, entendeu? Bolsonaro vai simplesmente assinar os papéis. Ora, quem conhecia ou conhece a história do Bolsonaro como parlamentar, sabe que ele nunca teve compromisso nenhum, pô, entendeu, com essas políticas. Ele era um estatista, né, um cara que realmente sempre defendeu uma posição, digamos assim, de predominância do Estado. Como um bom autocrata, quer dizer, um autoritário, isso fica mais forte ainda, quer dizer, ele não quer um Estado mínimo, pô, entende, onde os poderes dele sejam diminuídos. Ele quer um Estado máximo, com os máximos dos poderes dele, entende, assegurados. Então ele não tem o instinto nem a formação, se é que ele tem formação para alguma coisa além de, como ele mesmo diz, formação para matar. Ele não tem nenhuma, digamos assim, simpatia espontânea, pô, entende, para com as políticas do liberalismo. E mais, ele entendeu mais ou menos rapidamente que essas políticas são impopulares. Você entende? Ele, na própria política da única que o Guedes conseguiu aplicar, e mesmo assim foi mais o Congresso que fez, foi mais o Maia que fez do que ele, que foi a reforma da Previdência, o Bolsonaro volta e meia atrapalhava o jogo. Não, vamos garantir esse setor aqui. Tirou os militares todos, pô, entende, da reforma, que eles entendiam, e era um marco importante, pô, da questão. Então ele, na verdade, essa questão continuou sendo, quer dizer, um contraditório permanente. Quando chegou na hora da pandemia, o Guedes estava achando que assim, vamos aproveitar para fazer as reformas. Quer dizer, ele não teve nem noção da dimensão gigantesca do que era aquele impacto econômico, social, pô, entende? No mundo e no Brasil. Entende? Ele estava no começo olhando assim, não, a gente resolve esse problema com as reformas. Até que, pô, caiu a ficha, porque todo mundo, inclusive até os economistas mais liberais, estavam dizendo tem que fazer alguma coisa, ou isso aqui, a vaca vai para o brejo. Então começaram, então saíram as políticas, digamos, de emergência. Agora, nas políticas de emergência, a primeira proposta do Guedes era R$ 200. Quer dizer, quando o Congresso puxou para 500, o Bolsonaro se deu conta que politicamente ia levar um ferro medonho. Entende? Se ele insistisse naquela coisa. Então ele pulou para 600, entende? Contra o Guedes, evidentemente. E de lá para cá, e depois aplicou aquilo da pior maneira possível, com uma série de restrições, com dificuldades, enfim. Mas o fato é que ele descobriu, de repente, quer dizer, o mapa da mina. Disse assim, pô, eu não sendo populista, pô, entendeu? Jogando dinheiro, pô, entendeu? Distribuindo grana para além do universo dos, digamos, aquele dos mais próximos apoiadores dele, porque isso ele sempre fez, sempre criou políticas para favorecer aqueles setores, digamos, mais próximos dele, digamos, que são, sei lá, os caçadores, enfim, o povo da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do boi, quer dizer, tudo isso ele jogou. Mas de repente assim, não, vem cá, pô, eu vou distribuir grana mais amplamente, porque eu vou ganhar popularidade, como ganhou de fato, pô, desde esse período. Só que isso aí ele vai batendo cada vez mais de frente com o Guedes, pô, entende? E continua a mesma coisa. Agora, nas discussões, o Guedes está tentando colocar, menos o Guedes até, porque ele já está tão enfraquecido e perdido, eu diria, porque ele está que nem uma galinha tonta, corre para um lado, corre para o outro, leva uma chapuletada do Congresso, leva outra do Bolsonaro. Ele está, na verdade, a caminho de cair. A caminho de cair. Ele só está se mantendo porque é uma coisa relativamente simbólica, né? Agora, o Bolsonaro já derrubou outros dos seus símbolos, né? Para começar, o Moro, que foi um dos grandes símbolos da eleição dele, ele derrubou sem dó nem piedade. Pô, ele foi esvaziando o personagem até deu um peteleco. Evidentemente, do ponto de vista de popularidade, o Moro era muito mais importante para o Bolsonaro do que o Guedes. O Guedes não tem popularidade nenhuma. Entendeu? Agora que ele tem a retaguarda, pô, do empresariado, né? Dos grandes, digamos assim, o PIB brasileiro, pô, está atrás do Bolsonaro, perdão, atrás do Guedes. Embora ele já tenha se convencido também de que o Guedes é um pífio representante dos seus interesses, né? Que até eles estão, digamos, saindo fora.
O que nós não podemos deixar de destacar, Jean-Marc, é essa crescente militarização do governo federal. Uma série de oficiais das Forças Armadas tem ocupado cada dia mais cargo-chave no executivo. O próprio general Eduardo Pazuello, que segue na ativa no exército, deixou a interinidade essa semana e foi nomeado ministro da Saúde. De que forma essa militarização no governo afeta a administração pública, na sua opinião, Jean-Marc?
Olha, eu diria que a militarização do governo, pô, desde que ela começa, enfim, desde os primeiros dias, ela foi se intensificando ao longo do tempo, ao ponto de que hoje nós temos hoje uma situação que nem no tempo da ditadura você tinha tanto militar dentro do governo. Você tem vários ministros ou quase ministros, pô, entendeu? Secretários, postos elevados em vários ministérios, e você tem milhares, não é centenas, milhares de postos em diferentes níveis, dentro do governo, dentro do executivo, ocupados por militares. Inclusive, muitas das vezes, não há qualquer relação entre a experiência, entende, que o militar traz e aquilo que ele vai ter que fazer. Então, estão enfiados em toda parte, na cultura, entende, nas questões sociais, na economia, não. Na economia, que eu saiba, não tem nenhum general, ou mesmo outro oficial. Mas, enfim, praticamente por toda parte. Isso é, na verdade, uma fórmula, quer dizer, que eu acho que você pode dizer que politicamente o Bolsonaro trabalhou para esse público específico que o apoiou bastante, que eram os militares, quer dizer, as polícias militares e os militares das Forças Armadas. Ele trabalhou com esse grupo o tempo todo, quer dizer, entendeu? Para apoiá-los, para garantir a sua fidelidade. Ele está fidelizando as Forças Armadas preventivamente, né? Preparando a situação em que, se chegar um impasse, elas se mexam para apoiá-lo, para garantir a sua permanência no poder e, se necessário e se interessante, fechar os outros poderes da República. Acho que o Bolsonaro apostou nisso desde que ele entrou. Ele está jogando com essa situação, provocar uma situação de descontrole, de caos, com a retaguarda militar. Acho que ele precipitou-se nesse período mais recente, com as provocações que eles e a sua base mais radicalizada fizeram contra o Supremo e contra o Congresso, né, com o endosso público dele e de alguns dos generais chamados da casa, generais do palácio. Eu acho que ele precipitou-se porque, quando chegou uma situação de impasse, entendeu? Ou perto de um impasse, o muito claro é o seguinte: não bastava aqueles generais de palácio. Os generais nativos, comandantes de tropa, não se engajaram. Eles se colocaram claramente, aqui e ali escreveram documentos, assinaram cartas, não sei o que e tal, apoiando ou protestando contra medidas que foram tomadas, mas eles não se mexeram. Eles não partiram para uma situação, digamos assim, de ostensivo suporte, para uma situação de enfrentamento. Então o Bolsonaro teve que encolher, e encolheu, quer dizer, ele teve que recolher as armas ali na frente, começou a perder a sua base, foi atingida. Quando o Supremo reage e começa a cortar, entender, as ações, entender, dos provocadores, quer dizer, inclusive prender vários deles, ele, inclusive ameaçando, chegando perto, entender, da própria família do presidente, ele se encolhe, ele baixa a bola e passa a fazer os acordos com o Centrão. Porque ele sabe que, para ser derrubado, ele precisa que o Congresso faça, quer dizer, ele não cai pelo Supremo apenas. O Supremo pode autorizar, entendeu? Mas quem vai poder fazer a derrubada é o Congresso. Ele faz aliança com o Centrão. Mas o tempo todo ele jogou com essa coisa das Forças Armadas. Ele tem. O que não se sabe até hoje, e isso aí é uma grande questão, quer dizer, o quanto ele teria de apoio da alta oficialidade para uma situação de, digamos, de crise, em que ele busca intervir contra os outros poderes da República. No caso precedente, não aconteceu, nesse exemplo que eu citei, mas não se sabe no futuro como é que isso vai ficar. E no caso de um impasse desses, quer dizer, como é que a oficialidade, abaixo do generalato, quer dizer, os comandos de tropa diretos, como é que eles se comportariam?
Você acredita que essa onda de militares na política seja passageira? Se resuma ao bolsonarismo que se estabeleceu no país? Ou os oficiais gostaram de voltar ao poder e vieram para ficar, tanto no executivo como no poder legislativo do nosso país?
Olha, eu acho que esse movimento de atração da oficialidade para dentro do executivo, e, por outro lado, uma crescente participação de militares, entende, na política convencional, na política eleitoral. Quer dizer, você tem um grande número, muitos foram eleitos na última eleição e muitos estão se candidatando, para as próximas eleições e as seguintes. Então você tem realmente um peso grande, digamos assim, de uma politização das Forças Armadas. É claro que, para todos os 6 mil, e lá vai fumaça, já se perdeu a conta, eles já passaram da casa dos milhares, para se aproximar da dezena de milhar, dos que estão metidos em impostos, é uma situação excepcional. Eles estão ganhando dois salários, sobretudo os que estão aposentados. Os aposentados têm dois salários. Os da ativa, eu me pergunto se eles, não tenho certeza, se eles recebem como oficiais da ativa e como, digamos, pelo seu emprego civil. Entende? Mas, de qualquer forma, quer dizer, entende? Uma situação muito atraente, né? Porque o sujeito, mesmo sendo um militar da ativa, ele pode, em algum momento, pensar assim: bom, eu estou próximo da minha reserva e eu saio daqui para receber a minha aposentadoria e mais, bom, entende? Algum empreguinho que o Bolsonaro possa me dar, bom, entende? No executivo. Então, é um fator de atração, digamos, para as Forças Armadas. Eu acho que, por enquanto, é uma política de fidelização das Forças Armadas feita pelo Bolsonaro, mas isso vai criando cacuetes, vai criando interesses, vai criando vocações, inclusive, quer dizer, agora, há um contraditório nisso aí, a gente que acha que muitos dos oficiais das Forças Armadas veem isso com maus olhos. Eu não sei se são muitos, mas há certamente uma corrente de militares que acham que isso aí está, digamos, corrompendo o ponto de missão das próprias Forças Armadas, quer dizer, e distraindo, quer dizer, essa oficialidade das suas obrigações, digamos, precípuas, né, das suas vocação. Esse movimento existiu num certo momento no governo do Geisel, em que ele mobiliza essa parte da oficialidade, assim, nós queremos fazer o nosso trabalho, quer dizer, queremos ter as condições, digamos, de soldo e digamos, de infraestrutura e de armamentos, não sei o que e tal, para cumprir a nossa missão. A verdade é que as Forças Armadas não têm uma missão no Brasil há muitos anos em que você não fala, não é muito. Não faz parte do concreto, faz parte do imaginário, mas não faz parte do concreto uma ameaça externa, digamos assim, militar, né? Quer dizer, inclusive as ameaças externas que a gente viveu esse tempo todo foram sempre de caráter econômico, pô, entendeu? Penetração do capital internacional, etc., para o qual os militares nunca fizeram coisa nenhuma. Agora, do ponto de vista de ameaça militar, entende? Quem é que nos ameaça militarmente desde, sei lá o quê, a guerra do Acre, pô, entendeu? Contra os bolivianos? No começo do século passado. É uma pergunta, bom, da Segunda Guerra Mundial nós participamos de uma guerra, nós estávamos ameaçados diretamente pelas hordas nazistas, mas, enfim, participamos de um movimento do mundo inteiro para derrubar o nazismo, e isso foi bom. Mas, digamos assim, da Segunda Guerra para cá não tem uma ação, um inimigo externo contra o qual o Exército Brasileiro se tem abatido. Internamente, sim, o Exército não cansou de fazer política, intervir, dar golpe ou tentar dar golpe, essa coisa toda. Então, na verdade, nós temos uma Força Armada que significativa, em números, são algumas centenas de milhares, eu não sei exatamente o número atualmente, acho que está em torno de entre 400 e 500 mil soldados das três forças. E você não tem lá muito o que fazer com eles, pô, entendeu? Então é uma carreira que é uma carreira que, na verdade, ela é uma carreira burocrática, pô, entende? Que tem exercícios para cá, para lá, entendeu? Mas que não tem uma operacionalidade. Então é muito tentador, de fato, quer dizer, você se abrir uma outra porta pela qual, pô, entende? Esses militares passam a exercer um outro tipo de poder. Acho que é nisso que nós estamos. Sim, há um risco dessa coisa tornar-se, digamos, mais enraizada, digamos, esse instinto, digamos, de intervenção na política, seja ela por multiplicação de pessoas ou seja ela como instituição. Por enquanto, o que a gente está vendo é o seguinte: muita gente sendo chamada para participar do Estado, né, para participar do governo. Chamados pelo Bolsonaro, mas são indivíduos que estão sendo chamados, muitos inclusive da reserva, e muitos da ativa também, mas a instituição não está tendo uma intervenção. Isso é uma coisa de outra natureza. Entende? Então, até agora você não tem, digamos, a instituição Forças Armadas intervindo no Estado. Você tem indivíduos dessa instituição Forças Armadas que estão participando, de um número muito significativo dentro do Executivo.
O que impressiona, Jean-Marc, é que há um desmonte generalizado de boa parte das políticas públicas no nosso país, que nos leva a situações alarmantes, tanto na saúde, como na educação, economia, agricultura, meio ambiente, cultura. Os efeitos são múltiplos, Jean-Marc. Esse caráter atentatório da gestão Bolsonaro às políticas públicas no Brasil é possível de ser revertido? Qual você acha que será o setor que terá mais dificuldades de retomar o estágio em que estava antes do mandato do ex-capitão do Exército?
Olha, Anderson, eu acho que é realmente devastador o efeito, pô, do bolsonarismo no poder, entendeu? Do desmonte, pô, das políticas, é sistemático e generalizado. Praticamente não há setor, entende, da vida pública e até privada no Brasil que não tenha sofrido os efeitos, pô, dessa negação de tudo que foi feito antes. Não é necessariamente tudo que foi feito pelo PT, mas tudo que já foi feito, sei lá o quê, desde Cabral, pô, entendeu? Há séculos, pô, entendeu? Tudo quanto é política que foi feita aqui no. Mas no Brasil tem sido atacada de um lado ou do outro. Coisas que lá de trás, pô, do governo Sarney ainda, do tempo da Constituição. Constituição é uma das coisas que está sendo derrubada, pô, entende, paulatinamente, pô, entende, carcomida por aqui, por ali, pelas políticas que o Bolsonaro está fazendo. Eu acho que os efeitos serão duradouros, pô, acho que é coisa para gerações, pô, entende, para recuperar. Eu não verei a recuperação, pô, entende, você certamente também não, talvez nossos netos consigam ver o retorno, pô, entende, ou pelo menos um avanço significativo em relação às coisas que estão sendo destruídas hoje. Agora, se você quer saber onde eu acho que as coisas são mais graves, pô, entende, são as de mais difícil recuperação, elas estão no meio ambiente. E acho que nós estamos vendo isso claramente com o país em chamas há meses, pô, entende, e numa situação devastadora como vem ocorrendo há muito tempo. Sim, é verdade, não é de hoje, pô, entende, que você tem esse tipo de impacto, mas nunca nesta proporção. Entende? Nunca com essa conivência, pô, entende, direta, pô, entende, do próprio governo, do antiministro, pô, entende, de meio ambiente, pô, entende, colaborando para que as coisas sejam como são, com o outro general que se arvorou em ser o interventor da Amazônia, que ia resolver os problemas, proíbe queimada, e as queimadas rodando, e ele declarando: não tem incêndio na Amazônia. Quer dizer, aí eu fico me pergunto, ele deve ter alguma ilusão, não é uma ilusão de ótica, é uma ilusão idiótica. Entendeu? Porque você tem filmes, você tem fotografias, você tem testemunhos, todo mundo vendo o incêndio pegando e ele repetindo a frase. Isso aí é contra-propaganda, não sei o que e tal, tal. Bom, a questão ambiental é, não só por questão dos incêndios, como pela questão da intensa contaminação de rios, terras, lagos, e a própria costa oceânica, né, pelo uso cada vez maior de agrotóxicos. A liberação de agrotóxicos foi gigantesca, ela já vinha de antes, é verdade, não começou com a entrada do Bolsonaro, mas ela, no segundo governo da Dilma, começa a crescer muito. As liberações de novos agrotóxicos acelera no Temer e agora é a queda livre. Quer dizer, está se abrindo tudo e mais alguma coisa. Está se tentando, inclusive, manter o uso de agrotóxicos que o próprio Brasil já tinha condenado e já tinha suspendido. Diz que até o final deste ano era o prazo final para erradicar o uso do paraquat, que está interditado no mundo inteiro, porra. E agora eles estão querendo manter, pô, entende, o uso, pô, entende, por mais tempo. O Brasil hoje ele é uma espécie assim de desova de tudo quanto é agrotóxico proibido no mundo inteiro, está sendo trazido para cá, entendeu? Porque aqui não tem restrição. Então, esse é o segundo grande impacto, digamos, que eu acho que tem nessa política ambiental, que na verdade é um impacto ambiental de uma política agrícola. Né? Mas o efeito é o mesmo. Você tem uma tremenda contaminação no país, além do número de gente que morre, pô, entende, que tem doenças, etc, tal, pelo uso desses produtos. Essa lista poderia crescer com outras coisas, que você entende, como, por exemplo, as políticas em relação a, digamos, a sustentabilidade da enorme quantidade de barragens que se faz no Brasil, cujos efeitos a gente viu recentemente, com os desastres de Mariana e Brumadinho. Isso está ameaçado no país inteiro. Entendeu? Por quê? Porque a política não deixa rolar, pô, entendeu? Deixa os interesses das mineradoras prevalecerem, né? E isso aí também é devastador, entendeu? Você tem, basta ver os dos dois casos, o que sobra depois que tem um incidente desse tipo. E a ameaça de novos incidentes é enorme. Na verdade, o que está levando a um certo tipo de restrição e controle, pô, entendeu? Quer dizer, de tentativas de minimizar os riscos em várias barragens por várias empresas, é muito mais ameaça externa, que você entende, de compradores de minérios que estão dizendo: não, peraí, isso aí está pegando muito mal comprar minérios, pô, entende, de um país onde estão acontecendo esse tipo de coisa. Então é muito mais a pressão externa do que qualquer tipo de consciência cívica nacional, pô, entende, que leva a micro-restrições quanto aos impactos ambientais enormes que nós estamos tendo com o bolsonarismo.
Nos últimos tempos, Jean-Marc, o nosso meio ambiente é quem mais sofre com esse desgoverno. O Pantanal e a Amazônia estão em chamas. Já registram o maior índice de desmatamento de todos os tempos este ano. Quais os efeitos que esse cenário de destruição dos nossos biomas pode provocar, Jean-Marc? Será que o governo não percebe que investir na preservação do meio ambiente é investir diretamente na nossa economia, já que empresas do mundo todo passaram a considerar demais esse aspecto para definir onde vão aplicar seu dinheiro? O Hamilton Mourão e o Ricardo Salles parecem pouco se importar com isso. Inclusive andaram compartilhando um vídeo dizendo que a Amazônia não está sendo desmatada como dizem. Um verdadeiro absurdo.
O Anderson, eu já toquei um pouco nesse ponto na pergunta anterior. Eu vou só complementar da seguinte maneira: não, eu acho que eles não têm nenhuma consciência, quer dizer, dos impactos que o que eles estão fazendo pode ter. Eles são pessoas que raciocinam com um limite temporal muito curto, pô, entende? Com um conjunto de relações, pô, entende, que são também muito restritas. Ou seja, o que o governo tem como objeto, pô, nessa relação com o meio ambiente, além de uma ideologia de negar a questão ambiental, como se ela fosse e não existisse, ela fosse irrelevante, em geral, quer dizer, não é só a questão do aquecimento global, mas qualquer questão ambiental, tudo isso é frescura, é besteira, não tem a menor significação. Mas eles, por outro lado, eles respondem a interesses de grupos de apoio muito particulares, quer dizer, que são muito minoritários, mas que são muito caros a eles, e ao Bolsonaro em particular, quer dizer, entendeu? Ou seja, sabe o que é? É mineração ilegal, é o madeireiro ilegal, é o grileiro, pô, entendeu? Enfim, o boiadeiro que está invadindo terra, pô, entende, na Amazônia. Então, esse é o público, pô, entende, que é muito restrito do ponto de vista, digamos, de números e do ponto de vista, digamos, econômico, mas que é muito caro, que faz parte do chamado bolsonarismo de raiz. Então, é para esses caras que o governo, inclusive, se compromete ao risco até de coisas extremamente ilegais, de trazer mineradores, invasores de terra indígena, de avião com força, com aviões da FAB para vir negociar e conversar com Bolsonaro em Brasília. Entendeu? Então, isso mostra o tamanho, pô, entende, dessa relação, dessa proximidade desses setores. Então, eles preferem ver queimar, pô, entende, ver poluir com mercúrio os rios da Amazônia, pô, entende, ver morrer índio, pô, entende, de rodo, pô, o mundo inteiro clamar contra eles, do que fazer alguma coisa. Entendeu? Eles não acham que seja importante, pô, entende, fazer alguma coisa. Eles acham. O que eles não têm é o nível de informação desse pessoal é extremamente baixo. O que eles não olham é o seguinte: você queima a Amazônia, transforma aquilo tudo em pastagem, isso não é um ganho. Isso acaba em 3, 4, 5 anos. Isso não tem uma durabilidade, pô, entende, superior. Agora, como eles raciocinam estritamente em termos, pô, entende, o Bolsonaro em particular, de quantos votos eu tenho daqui a 2 anos, quer dizer, o que vai se passar daqui a 5, e muito mais, o que vai se passar daqui a 10, 15, 20, não faz parte do universo dele. Ele não está interessado.
Voltando mais diretamente ao tema da política, Jean-Marc, temos observado que alguns desses governadores outsiders que foram alçados ao poder à esteira do bolsonarismo estão sendo expurgados aos poucos pela classe política. No Rio de Janeiro, o Wilson Witzel já foi afastado por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça e a Alerj deve aprovar essa semana a continuidade do seu processo de impeachment, algo que já aconteceu em Santa Catarina. A Assembleia Legislativa de lá aceitou o afastamento do governador Carlos Moisés, do PSL, e de sua vice, Daniela Rainer, que está sem partido. Já no Amazonas, o governador Wilson Lima, do PSC, mesmo partido de Witzel, viu seu pedido de impedimento ser arquivado na semana passada. Você acha que esses processos que se dão contra alguns governadores têm alguma relação com a derrocada da Operação Lava Jato no país, Jean-Marc? Todos esses outsiders defendiam com unhas e dentes a força-tarefa anticorrupção.
O Anderson, eu realmente isso é uma pergunta complicada de responder. Eu não sei se a derrocada da Lava Jato tem uma correlação com esses personagens que você citou e outros mais que estão aí no universo dessa neopolítica que a gente está vivendo, porque, na verdade, eles todos, quer dizer, embora tenham feito propaganda lavajatista, por entender, contra a corrupção, se apresentaram como símbolo, o Witzel, mais que qualquer outro, o símbolo da anticorrupção, até porque era juiz, símbolo da anticorrupção, eles são todos corruptos. Todos eles estiveram envolvidos em corrupção antes, e durante e depois, por entender do processo. Ou seja, eles não eram exatamente lavajatistas, digamos, íntegros. Eles eram decididamente, quer dizer, gente oportunista, por entender, que jogou, entrou na onda, surfou na onda enquanto isso interessou. Agora, não deixaram de fazer os seus negócios, por entender, por fora o tempo todo. Agora, a derrocada deles, eu acho que tem razões variadas por aí afora. Eles são personagens que vêm muito de fora do jogo político tradicional e vêm atropelando. Vêm todos eles com muita sede ao pote, tentando ocupar um espaço que já tinha gente, digamos, presente nele. Eles não souberam fazer a política convencional, minimamente. Então, eles levaram paulada de todo lado. O de Santa Catarina, inclusive, teve momentos curiosos em que ele entrou em choque com as hordas bolsonaristas, porque defendeu coisas que eram até interessantes do ponto de vista, sei lá, de questões ambientais ou de questões de política local para agricultura familiar e coisas do gênero. Nada que fosse um sujeito progressista, mas uma outra medida em que ele defendeu foi contra o uso de agrotóxicos, alguma coisa assim. E vieram de porrada em cima dele, com toda a gana. Por outro lado, alguns deles se tornaram inimigos do Bolsonaro, como é o caso do Witzel, então não tenho dúvida de que, nesse caso, independente de Lava Jato ou não, é o bolsonarismo que está jogando para derrubar eventuais competidores ou adversários que apareceram no caminho.
Para encerrar, Jean-Marc, como você tem visto a atuação da oposição? Eu te confesso que ando cada dia mais decepcionado com as nossas esquerdas. A tal da unidade, que sempre foi realçada como necessária, nunca vem. Não se discute um projeto de país. Aqui no Rio, por exemplo, corremos o risco de ter Eduardo Paes e Marcelo Crivella no segundo turno das eleições para prefeito, mergulhados em escândalos de corrupção. Qual é a sua análise para o trabalho desses partidos ditos progressistas, Jean-Marc?
O Anderson, acho que a gente ia precisar de mais um programa inteiro, mais uns 3 ou 4 programas para responder essa sua pergunta. Vou tentar fazer isso o mais sinteticamente possível. Eu acho que, na verdade, nós estamos diante de uma crise profunda, da esquerda brasileira. Ela não vem de hoje, mas eu acho que agora ela está se manifestando desde a eleição do Bolsonaro, ela está se manifestando, digamos, das suas formas mais extremas, que é uma perda de total consistência. Eu acho que já vinha de mais tempo o distanciamento entre os partidos, chamemos formais, formalizados, constituídos, os partidos, digamos, com representação parlamentar, essa coisa toda, e as bases sociais. Quer dizer, você tinha há um enquadramento, de certa maneira, do movimento sindical, que passa, sobretudo nos governos populares, a ser uma espécie de, digamos assim, de braço de apoio né? Mas eles deixam de ter, quer dizer, tanto os partidos que tinham força nesses movimentos, como os próprios movimentos, uma ação independente em relação ao Estado, em relação aos governos, quer dizer, entende? Para afirmar, quer dizer, suas políticas e suas defesas, não só seus interesses específicos imediatos, que até muitas dessas questões foram resolvidas mais no gabinete do que com aumento de salário ou com condições, legislações favoráveis do ponto de vista sindical, mas, digamos, as coisas mais estratégicas para o país e para a população. O movimento sindical se acomodou, né? E muitos dos movimentos sociais se acomodaram nesse período longo, pô, entende, dos governos populares. Por outro lado, há exceções importantes na área rural, em particular, os movimentos continuaram uma posição mais combativa, tanto do ponto de vista de reivindicação quanto do ponto de vista de formulação de defesa de propostas de longo prazo. Embora tenham tido muita dificuldade, em particular, quer dizer, todos eles tiveram, quer dizer, de fazer uma contestação mais direta, por entender, daquilo que era a política do Estado em relação à agricultura e à reforma agrária. É evidente que estava todo mundo sabendo que no governo da Dilma a reforma agrária foi praticamente estancada, né, inclusive formalmente, uma declaração do presidente do INCRA na época que, no fundamental, a reforma agrária estava feita, a questão agora era dar sustentabilidade aos assentamentos, e os movimentos criticaram, mas não foram incisivos nem contundentes nessa oposição, porque é sempre aquela questão, não, eles são nossos, são nossos companheiros, e sempre há uma certa, digamos assim, moderação, por entender, nesse tipo de oposição. O resultado é que, quando cai o governo, ele é derrubado, o governo da Dilma, o movimento social estava desarmado, pô, entende? Você não tem uma reação social significativa, pô, entende? As mobilizações contra o golpe, pô, entende? Foram muito limitadas naquela altura. E de lá para cá, esse desarme continuou. Quer dizer, entende? Você tem uma perda de densidade e de capacidade de ação dos movimentos que é muito grande, né? Muito generalizada, por setores e pelo país afora. Por outro lado, a política dos partidos se tornou cada vez mais uma política voltada para o seu umbigo. Quer dizer, eles não tão, não tem mais, como você falou, não tem projeto de país, nem se discute projeto de país. Está se discutindo qual é o projeto do partido. Quer dizer, como é que o partido vence a cláusula de barreira? Como é que o partido ganha mais deputados ou vereadores ou senadores ou governadores, ou quiçá a presidência da República? Mas não passa disso. Quer dizer, e como todo mundo está empurrado pela questão da cláusula de barreira a uma competição, quer dizer, você tem as forças de esquerda e centro-esquerda, né, parlamentares, brigando entre si, mais preocupados em garantir, quer dizer, um mínimo de eleitos que garanta a sua permanência como partido reconhecido dentro do sistema congressual, etc., do que, de fato, travar uma luta, uma política, por entender, de médio e longo prazo, quer dizer, pela transformação do país. Então, nós estamos com uma imensa restrição, por entender, do ponto de vista de expressão. E, de fato, nós vamos para as eleições municipais agora, que era fundamental você ter uma frente que pudesse transformar essa eleição numa eleição nacional, quer dizer, em vez de discutir questões mais específicas, localizadas, você transformar essa eleição num plebiscito anti-Bolsonaro, não vai ter nada disso. Nós vamos estar diante de uma disputa onde frequentemente você vai ter bolsonaristas e ex-bolsonaristas disputando o espaço. Vai ser uma imensa prova de resiliência se a gente conseguir chegar, quer dizer, uma margem de 20% de votos pontos de toda esquerda e centro-esquerda somada no Brasil inteiro.
Jean-Marc, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista para nós aqui no programa. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e mando meu abraço.
Bom, Anderson, agradeço essa oportunidade. Fazia tempo, já estava até com saudade, fazia tempo que eu não tinha essa oportunidade de discutir com vocês. E com todos os nossos ouvintes, pô, entende? Que eu espero que tenham, que passem um bom dia, e tenham um bom resto de semana. Abraços a todos e todas.
Conversamos aqui com um especialista em agricultura, um dos fundadores do Movimento pela Agricultura Ecológica e ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, Jean-Marc Vanderveide. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Já já estaremos de volta.